Podcast Irmãos.com de número 45 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e eu já tive uma banda.
Eu sou a Adriana e vejam só, eu também escuto rock.
Eu sou o Marcelo e hoje eu arranjo um emprego de chofarista.
Eu sou o Juliano e um dia eu ainda vou tocar gaita.
Sou o Guilherme da banda Gólgota e estamos todos aqui para dar um oi.
Agora a gente retribui. Oi!
Podcastirmãos.com batendo vários recordes ultimamente e hoje o recorde é de mais pessoas ao mesmo tempo no podcast. Estamos em 9 aqui para gravar um programa que vai falar de música, vai falar de ministério, vai falar de evangelismo, vai falar de trabalho numa banda e nós estamos aqui com
e
o pessoal.
E vai falar da banda Gólgota também,
estamos,
né,
aqui com o pessoal da banda Gólgota, a galera lá do Leite Quente, lá de Curitiba. E a gente vai lá pros recadinhos e volta daqui a pouquinho para falar de tudo isso. Esse é o Muito bem, vamos para os nossos recadinhos rapidinho.
Mas o primeiro recado, lógico, qual que vai ser?
Prêmio Podcast.
Prêmio Podcast, eu não acredito.
Ninguém aguenta mais falar de Prêmio Podcast.
Olha, a gente promete que vai ser a última vez que vai falar do Prêmio Podcast.
Vai ser a última vez que a gente vai pedir voto, né? Depois a gente não sabe o que, que a gente vai falar, né?
É, talvez a gente vai estar feliz. Ou feliz, né? Porque aonde já a gente já chegou, a gente já tá feliz.
Mas, ó, última semana, acaba na próxima sexta-feira.
Acaba dia 31 de outubro.
Se você tá ouvindo depois disso,
bom,
tudo bem.
Bom, você já vai estar sabendo o resultado, né?
Mas se você tá ouvindo antes, entra lá, vota. E olha só, a gente fez um e-mail, o Rodrigo Fidelis do Rio, escreveu um e-mail super legal apresentando o site, falando do Prêmio Podcast, pra você encaminhar os seus amigos. Então entra aí no link que tá no post do podcastirmãos.com, copia aquele texto e manda pra todos os seus contatos. É a última força-tarefa que a gente vai fazer pra ganhar esse prêmio.
Se você votou, muito obrigado, parabéns, a gente ficou muito feliz, né, amor? Porque é isso aí, a gente conta com a força de todo mundo. Agora, você não precisa ficar de braço cruzado. É só copiar o e-mail e mandar pros seus amigos.
Pra que todos votem também, porque a gente precisa de mais gente votando. Você pode dar um voto pro computador. Se o seu computador já deu voto, se o computador do seu trabalho já deu o voto também, você precisa conseguir outras pessoas pra votarem pra que a gente continue na frente e ganhe destaque aí. E olha só, o pessoal confunde bastante, eles entram, às vezes entra lá no site do Prêmio Podcast, a gente tá em primeiro, às vezes entra, a gente tá em quarto, em quinto. Aquela página inicial do site não é a colocação em que estamos no prêmio.
Bem, bem explicado.
Isso é muito importante, porque o pessoal fala: ah, que pena, outro dia eu votei, a gente tava em primeiro, agora a gente tá lá em quinto. Não, gente, a colocação que importa é dentro da categoria. Essa página inicial é simplesmente quem recebeu mais votos nas últimas 24 horas. Teve um dia que a gente recebeu muitos votos e ficou em primeiro, mas nem sempre a gente tá em primeiro nas 24 horas, mas isso não importa. O importante é dentro da categoria.
Que a nossa categoria é entretenimento e variedade.
Entretenimento ou variedades. Ou variedade. A gente se encaixa na variedades, né, porque não tem algo mais específico dentro do prêmio. Mas pra você conferir a nossa posição, entra lá na coluna da esquerda, você vai conseguir escolher a categoria entretenimento ou variedades e você vai ver em que posição nós estamos. E se você escolhe todos os podcasts, vai ver que a gente vai estar bem colocado também entre todos os podcasts. Mas o que importa é dentro da categoria, tá bom? Força aí, gente, vamos ter bastante disposição pra fazer campanha nessa última semana.
Vamos fazer corpo a corpo.
Já passaram as eleições.
No seu almoço, fala aí pro pessoal, ó, tem um site cristão aí, vamos ajudar ele e tal, é isso aí.
Pede pra todo mundo votar, a gente conta com vocês e promete que é a última vez que a gente pede
promete,
voto.
Promete, pronto, acabou.
Chega. Chega. Mas vota.
Promoção podcastirmãos.com.
Lutando pela igreja. Você lembra aquele podcast que a gente gravou com o Ariovaldo
Ramos?
Número 42, e nós lançamos uma promoção. E na sexta-feira, dia 31, também termina essa promoção.
O que, que você faz pra ganhar?
Recomenda o podcast irmãos.com. Qualquer programa do podcast, você entra lá, irmãos.com/podcast. Tem o link recomende em todos os programas. Quem recomendar pra mais amigos diferentes, o primeiro lugar vai ganhar os 5 DVDs,
nossa,
os 4 DVDs do Lutando pela Igreja.
Mega kit.
Com pregações de Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, várias palestras, louvor de Marco Neves, Estênio Márcios, tudo nesse pacotão, mais o livro Romanos, Uma Carta para a Igreja. Segundo colocado vai ganhar o livro Romanos, Uma Carta para a Igreja, e terceiro colocado também, mas só o primeiro colocado vai ganhar os DVDs, tá bom?
Os DVDs. Mas, gente, olha, recomende o podcast, você não vai precisar sair, é só lá clicar e recomendar.
Outra promoção que a gente tá lançando nesse programa é pra ganhar os CDs da banda Gólgota, que são os nossos convidados aqui. Mas pra você descobrir, ouve até o final esse programa que a gente vai falar. Durante ele, nós vamos falar como você faz pra ganhar esse prêmio, e a gente pede que você colabore, participe, vai ser bem legal, vai ser divertido a gente mostrar o resultado dessa promoção nos próximos programas também, tá bom? Presta atenção aí, você vai saber como ganhar esse novo CD do Gólgota, que tá maravilhoso. Você vai ouvir algumas músicas.
Nossa, gente, é muito legal. Eu gosto muito da banda Gólgota. Vocês vão ver, assim, o papo que a gente teve, os caras são muito cabeça também, não são alienados. Nossa, muito legal.
E durante esse podcast, você vai ouvir o tempo todo as músicas do Gólgota e vai ver
que são muito boas.
Muito interessantes. E olha só que legal, mais um recadinho. Nesse programa, nós estamos lançando o podcast High Definition. A Adri nem sabe disso. O que, que é isso,
Adri? Eu acho que eu sei, é igual passa na TV, HD. TV.
Então, isso aqui é HD Podcast, podcast em alta definição. Por ser o nosso primeiro podcast com um grupo, com uma banda, e a gente vai dar bastante destaque para as músicas, a gente está lançando aí o podcast em MP3 de 128 kbps. O que significa?
Que eu acho que ele é um pouco maior, né?
Que a nitidez do som é muito maior, só que o arquivo fica muito maior também. O arquivo fica o dobro da qualidade padrão que você tinha até hoje. Então, se você tem uma internet um pouco mais lenta, continua baixando a padrão. Se você tem uma internet discada, baixa o de 32 kbps, que é de baixa qualidade, mas se você tem uma internet bem rápida, você baixa de 128k, que você vai ter uma nitidez muito maior de som.
Ah, só lembrando que os outros também dá pra ouvir tranquilo, né?
Com certeza. Tem gente também que reclama que não consegue ouvir o podcast inteiro, que tá ouvindo e corta.
Ai, boa! Explica
então
aí.
A gente avisa aqui pra que, né, todo mundo já saiba o que acontece. Os programas estão inteiros no ar, a gente sempre confere, e se corta no meio o programa enquanto você está ouvindo, é porque você não baixou o programa todo.
Às vezes você pensa que baixou. O que acontece é o seguinte, que tá lá como concluído, mas na verdade não tá concluído.
Então, se isso acontecer, você faz o download de novo, tenta entrar por outro navegador. Se você tá no Explorer, abre o Firefox, que provavelmente vai concluir. Isso não é um problema no site, talvez da sua conexão, a gente ainda não entende direito sobre isso, mas você tenta fazer um download de novo. Se você entende um pouco mais, apaga os cookies e o cache do seu navegador, que vai limpar o arquivo incompleto que tá lá, e você vai conseguir baixar ele inteiro.
É, o importante é você tentar, né? Não desiste, não desiste.
Se não chegou no fim o programa, é porque ele não tá inteiro, tá? E a gente quer que você ouça até o fim. Emaio!
Primeiro e-mail é lá de Juazeiro da Bahia. Eu não sei fazer sotaque de baiano.
É mais ou menos isso mesmo.
Então é o e-mail do Rafael Carvalho Dias. Ele diz: olá, irmãos! Quero parabenizá-los pela bênção que é esse site. Estou no meu 5º dia de cadastrado no irmãos.com. Conheci o site visitando o blog do Marcos Botelho.
Mais um, ó, Marquinhos, olha, trazendo
Marquinhos,
gente pra gente.
É, além de palhaço, ele traz umas coisas pra nós, né, amor? Então, encontrei os podcasts, ouvi o primeiro e desde então não consigo mais parar, mesmo com a recomendação de vocês para não ouvir muitos de uma vez.
É, a gente não se responsabiliza, como a gente sempre diz.
Não resisti e carreguei meu MP3 com podcasts e os... Nossa! E ouço em média 3 por dia.
Pois é.
Nossa, Rafael, que bacana. Acredito que o modo como vocês abordam os temas e a forma de interação com outros irmãos no debate fazem a diferença no podcast. Tenho levantado os temas dos podcast em debate com o irmão. E isso tem nos edificado muito. Sugiro o tema Julgo Desigual. Eita, para o futuro podcast. E espero muito ver um videocast de vocês.
Legal, Rafael. Vamos ver essa ideia de videocast, né? Não sei direito como que é.
Eu
vamos
fico
ver.
Meio feia na câmera.
Tem um vídeo nosso aí no Mercado da Fé 2. Você vai ver lá no post um link pro YouTube. Você vai ver um vídeo que a gente fez sobre o nosso passeio pela Expo Cristã, tá bom?
Mas é isso aí. Abração, Rafael.
Zil! De Curitiba.
É Zildo? O que é isso? É de Zildo?
Zilceano.
Ah, não. Zil! Leia, amor.
Olá, Paulinho. Olá, Adriana. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo cast sobre o que nos irrita na cristandade. Concordo com tudo, exatamente tudo que foi falado.
Olha,
o pessoal gostou muito desse podcast. Muita gente ouviu, complementou lá nos comentários outras coisas que odeiam também, que pelo menos que irritam muito eles na cristandade. Se você tem aí sua participação, escreve lá também no comentário do post do programa 44. Sou ouvinte assíduo do podcast e ouço faz muito tempo, apesar de não ter comentado nenhum. Já não lembro quando comecei a ouvir. Até tenho meu cadastro no site irmãos.com. Ah, que legal. Votei em vocês do Prêmio Podcast.
Aê, bota.
Não, não,
bota.
A gente não pode mais pedir. A gente prometeu que não vai mais pedir.
Então você corta.
Mas vota. Assim como em outros podcasts que ouço.
Espero que não tenha votado em nenhum concorrente, colega.
É, não adianta votar na gente em quem tá concorrendo com a gente, mas tá bom. Ouvir o podcast de vocês me acendeu o desejo de gravar um podcast. Já estou começando com esse projeto. Muito legal, a gente apoia mesmo. Agradeço aqui a ajuda que foi dada por todos os podcasts, pois sendo jovem é difícil encontrar diversão saudável e cristã. Além de ver que não só eu tenho na mente que o cristão não é uma pessoa chata e que não se diverte.
Olha, a gente se diverte pra caramba, né, mãe?
É, valeu, Zil, pelo seu e-mail. Obrigado por estar ouvindo e sair do anonimato, né? A gente sempre pede que quem ouve aí há muito tempo saia do anonimato pra nós sabermos que tem gente ouvindo. Ó, esse aqui é de Curitiba. Valeu, Zil, pela audiência.
Ah, é importante falar
audiência.
Como conhecer o podcast também, né,
mano? É legal pra gente investir em marketing, né? Investir em divulgação.
Próximo e-mail da tia Carol de Rio Branco, lá do Acre. Olá, pessoas! Primeiro, paz do Senhor. Na verdade, ficou por segundo, né? Já que precisei copiar vocês.
Olá, pessoas. Segundo.
Só não mando uma foto da cidade do Acre porque não existe a cidade do Acre.
Não, ela não falou isso, Adriana. Lê direito aí.
Ou do país Tarauacá, porque estão em Manaus a trabalho.
Ela passou a semana em Manaus. A gente se falou por lá também.
O que me irrita muito é que o último podcast não teve 3 horas. Jesus, o Juliano desabafou.
Foi o maior podcast. Eu tô desconfiado que esse aqui que a gente tá gravando agora
vai ser o maior.
Vai ser um pouquinho maior.
Gente, onde nós vamos parar?
A gente tá perdendo nosso poder de síntese, né? Mas só, se ela queria que tivesse 3 horas, a gente tá a caminho, né? Vamos ver.
É brincadeira, viu, gente? Faço minhas as palavras dele. E de todos, na verdade,
ela
né?
Ela tá falando do Juliano, né?
Fiquem na paz. Glorifico a Deus pela vida e ministério de vocês. Deus abençoe. E vamos que vamos ao Desafiando Gigantes 2. O que ela quis dizer com isso, amor?
Eu acho que é porque a gente é pequenininho e tá no meio dos gigantes lá no Prêmio Podcast.
Ah, então vamos desafiar esse gigante.
Beijão, tia Carol.
Beijo,
obrigado
Carol.
Por
valeu
tudo que você
aí.
Faz no site, assim, você tem sido uma pessoa que tem abençoado as nossas vidas também, e de todo mundo que participa, obrigado pela sua companhia sempre.
Ah, é, falar nisso, vocês aí que, tipo, não conseguem ler o mural todos os dias, a tia Carol faz o resumo do mural.
O resumo da tia Carol, tá? Às vezes a gente tem 300 recadinhos no dia, e ela no fim do dia faz, lê tudo pra gente e faz um resumo.
É, isso aí.
Quem não sabe o que é um mural, entra em irmãos.com e descobre, né, gente? Carlos de SBC, de São Bernardo do Campo, a gente leu o e-mail dele no último programa e achou interessante de novo o e-mail dele e a gente lê de novo, não tem problema nenhum. Olá, Paulinho e Dri. O podcast O Que Me Irrita na Cristandade tocou em quase todos os assuntos que já tentei discutir com irmãos das denominações que já pertenci. E poucos aceitaram. Já fui chamado de herege, de sem fé, já fui convidado a sair das igrejas por causa disso. Por incrível que pareça, isso me dava mais força, porque sempre achei que estava certo e criei nas palavras de Deus. Olha, tô muito doente. Cada dia quero ouvir um podcast novo. Tô viciado. Afinal, dirijo por 3 horas.
Olha, o que é podcast de 3 horas?
Não. Ele consegue ouvir mais de um em 3 horas.
Amor.
Dirijo por 3 horas, ida e volta pro trabalho. E preciso disso. Tô cansado de ouvir sua música no meu MP4. Será que tem uma associação dos viciados em podcast, irmãos.com? Que legal, Carlão. Ah, e esquecendo, podcast sem a participação da Dri fica mais chato.
Ai, que lindo.
Adoro a risada dela. Da minha esposa é igualzinha. Parecem parentes. Ela tem que participar pelo menos nos e-mails. E também o Juliano, que me lembra quando eu tinha poucos anos de convertido. E o Marcelo também. Ele não quer que falte ninguém nos podcasts, né?
É verdade.
Obrigado por fazer crescer a minha fé e esperança. Não estou só.
Ai,
valeu,
abração,
Carlos.
Carlos, pra você, pra sua esposa. Fala pra sua esposa mandar uma mensagem de voz, que agora eu quero ouvir a voz dela.
E manda ela rir, pra gente ouvir a risada dela.
Próximo e-mail, Rosiane Galante. Olá, seres bereanos. Sobre o último podcast, o que mais me irrita são os crentes que falam mal de outras denominações. Outra coisa também são aqueles que sabem que tem que fazer algo e não fazem com antecedência. E deixam tudo pra cima da hora.
É,
isso quase me mata de raiva. Todos vocês são especiais para mim.
Obrigado, oh, Rosiane.
A propósito, olha a função de cada um nos podcasts.
Olha que legal isso. Achei muito interessante, por isso que eu separei esse e-mail.
Paulinho, líder, sem ele talvez seria uma bagunça.
Responsabilidade. É o chato do programa, né? Tem que colocar a ordem na casa. Adriana, engraçada. Sem ela, talvez o papo seria um pouco mais sério.
Não,
muito sério.
Muito sério.
Tá, é o que a gente chama de alívio cômico.
Não. É muita coca no lance também, amor. Juliano, sábio. Sem ele, talvez. Quem iria fazer os comentários sábios?
E Marcelo. Ah, claro.
O Marcelo é mais da hora, ele é o povão. Sem ele, quem iria fazer as perguntas que todos nós queremos saber?
Ah, eu achei impressionante como ela conseguiu traçar o nosso perfil. O Marcelo de povão, eu achei perfeita essa definição.
Ele é bem povão mesmo.
Porque assim, ele faz muitas vezes perguntas que ele já sabe a resposta, mas ele se imagina no lugar do ouvinte. Isso é muito legal, porque ele faz as perguntas que a gente quer fazer mesmo.
Enfim, todos são importantes, um completa o outro. Todos podem liderar, ser engraçados, sábios e fazer perguntas. Viu? Não quero dizer que um é melhor que o outro. Todos são importantes para mim e também para os ouvintes. Mesmo não conhecendo vocês pessoalmente ainda, eu amo vocês do fundo do meu coração.
Valeu, Rosiane. Valeu todo mundo que escreveu. A gente não consegue ler todos mais, graças a Deus, porque estamos recebendo muitos comentários. Mas a gente agradece, a gente tenta responder todos. Não, tenta não. A gente responde todos pessoalmente e digitalmente, né? Igual a Adri gosta.
Digitalmente.
Então continue escrevendo para podcast@irmãos.com. Decorem esse e-mail, escrevam sempre pra gente. E vamos lá para mais um programa surpresa adiantado. Talvez seja o último, não sabemos.
É, mas
vamos
antes...
Bota. Estamos de volta, estamos aqui nós e a banda Gólgota do outro lado. E a gente vai falar um pouquinho, primeiro, sobre a banda. Vamos falar um pouquinho sobre rock. O que, que rock tem a ver com o podcast Irmãos.com?
Ah, me falaram que rock começou na igreja. Aí, tem tudo a ver.
Não é o diabo
pai do rock? Acho que não, porque é o diabo pai do rock.
E aí, galera do Gólgota, vamos apresentar vocês primeiro, né?
Vamos lá.
Não custa nada. Vamos começar pelo Marcel do vocal. Tá, o Marcel não veio, né, estrelinha, não quis participar, tá lá no programa do Jô essa hora, representando a banda. Tem também o Carlão do vocal, dá um oi aí, Carlão.
Oi, boa noite.
Oh. Olha, vocês perceberam que o cara do vocal, hein?
Que voz de roqueiro, hein, vamos lá.
Tem o Tarso, o baixista.
Aí, moçada, boa noite, ou bom dia, não sei que hora você vai estar ouvindo isso.
Eduardo, da guitarra.
Aí, queria mandar um abraço pra turma de Ferrazópolis e Piraporinha.
Ele é irmão do Juliano, se alguém...
A mesma voz, pelo menos.
Por isso que ele não canta, né, amor?
Valeu.
Esse quem falou foi o Juliano. O Guilherme da guitarra.
Aí, galera, um abraço.
E o Daniel, o mais humilde da bateria.
Eu sou o maior dos pecadores, cara, não fala isso não.
Eu falo que ele é mais humilde porque eu conheci o pessoal da banda Gólgota no acampamento aqui no JV. E o Daniel foi o único que conversou com a gente, o resto tava lá dando autógrafo e tal. Enquanto o Daniel desmontava a bateria.
Pô, ninguém ajudou o cara, meu.
Sozinho, coitado.
Que bênção ser baterista.
Ah, primeiro, vocês estão aqui porque a gente quer divulgar o trabalho de vocês e falar um pouquinho sobre o Ministério de Banda, né? Tem muita gente aí que tem um sonho de ter uma banda, que quer usar o talento da música, o dom da música pro reino de Deus e tal, e a gente quer trocar algumas ideias sobre isso e queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ministério, né? Quais são os objetivos da banda e por que é legal ter uma banda e tal, né?
Olha, por que é legal O Gólgota existe já há 12 anos, cara. É. Então já é um bando de roqueiro um pouquinho mais velho, assim. É. Mas a gente começou a banda pra louvar a Deus mesmo, né? Acho que esse é o grande princípio da banda. A gente faz, tudo que a gente faz é pra engrandecer ao Senhor, pra proclamar o reino dele aqui na terra, pra glorificar o nome dele, né? E claro que dentro disso, a gente quer proporcionar às pessoas uma experiência real com Deus, né? Uma conversão, né? Evangelizar as pessoas, falar desse amor de Deus, falar que Ele quer se relacionar com a gente, né? E como a gente... aliás, isso é uma função que qualquer cristão tem que ter. E como a gente faz isso foi através da música, que era o que a gente sabia fazer, ou a gente acha que sabe fazer. Então, uhum. Há 12 anos a gente vem fazendo rock para engrandecer o nome de Deus e para tentar mostrar para as pessoas o quão sedento Deus tá para se relacionar com cada um.
Vocês começaram já tocando música gospel, evangélica, ou vocês tiravam um som assim de música secular? Como que começou assim?
Então, quando a gente começou, nós éramos em 3 músicos apenas, era baixo, bateria e guitarra, e a gente já tinha o Marcel, que é o vocalista e o principal compositor, ele já tinha umas músicas que ele já tinha composto, que eram dele, assim, eram rocks que eram dele. Então a gente já começou a ensaiar essas músicas, cara. A gente não tem o costume muito de tocar cover de música gospel, assim, a gente não tem esse costume. A gente começou já direto com música própria, cara.
Que legal, que legal.
Cara, uma coisa que eu acho muito legal em vocês, assim, pouco contato que eu tive com a banda, mas pra começar, eu conhecia de nome, assim, a banda Gólgota antes do acampamento do JV. Aí quando eu fiquei sabendo que uma banda de rock ia dirigir louvor, eu fiquei um pouco com o pé atrás, sabe? Eu conheci algumas músicas, mas não conseguia imaginar no louvor como se encaixaria, sabe? Mas aí, assim, eu achei muito legal, cara, como vocês pegam uns hinos tradicionais e fazem um ritmo bem legal que todo mundo bastante. Canta junto.
É, na verdade. Ideia também, de pegar aí mais tradicionais e transformar pra nossa linguagem, né? Pro rock and roll mesmo, pra galera mais jovem ouvir e conhecer esses hinos. Tem muito hino tão bom, só que numa versão que o pessoal acaba não gostando. A gente acaba querendo resgatar isso aí também.
É muito legal isso, cara, porque parece que são duas coisas que não combinam, né? Você pensa em hino tradicional, você pensa naquele órgão de pedal.
É, exatamente.
Tocando ao fundo e o pessoal cantando arrastado, mas eu achei muito legal as versões que vocês fizeram lá no acampamento.
Valeu!
Eu gostei da levada do Sunday Bloody Sunday.
Era isso que eu ia falar. Quando eu fiquei sabendo que ia ser uma banda de rock lá no JV, eu fiquei pensando, ah, deve ser uns caras meio metido a NX Zero, CPM22. Mas aí depois que eu vi que vocês têm influências assim no YouTube, nossa, foi muito legal. Vocês falaram que estão há 12 anos aí, mas eu conheci vocês faz pouco tempo e eu achei o som de vocês muito bom, de muito boa qualidade mesmo.
Obrigado.
Já começaram com essa ideia assim ou vocês foram mudando a linha? Vocês começaram pauleira ou já começaram assim nessa linha mesmo?
Cara, tem uma história, meu, que é muito engraçada. A gente, no começo da banda, a gente foi tocar numa noite jovem e tal. Cara, foi muito estranho, assim, cara, porque o rock, assim, visto na igreja era realmente muito mal, então então a gente tocando nossas músicas já ninguém conhecia, mal a gente tocava mal pra caramba, digamos, né, e sabe, não tinha aquela ideia, assim, pô, vamos procurar um tipo, uma banda pra gente mais ou menos basear nosso ritmo, nosso som e tudo geral. Então, eu acho que com o passar do tempo, assim, lógico, a gente começou com 16, 17 anos, era
façam uma piazada contas, querendo... Façam suas contas.
Então, realmente, a gente não tinha essa visão, assim, pô, tem que ser perfeito aquele som de guitarra, a bateria tem que tocar, sabe, dentro do ritmo perfeito. Então a gente não tinha isso. E com o passar do tempo que a gente foi conhecendo ótimas bandas, e grande maioria, lógico, não são bandas cristãs. Mesmo o U2 é uma das bandas que a gente gosta muito. Mas se você for ver as nossas músicas, elas não têm link com uma banda específica. Mesmo porque cada um de nós da banda curte um som diferente.
Tem umas influências próprias, né?
Mas o conjunto é o que faz a diferença.
Isso é legal de banda, né? Cada um traz sua influência e faz uma mistura legal, assim. Mas no começo vocês não tocavam bem, então?
Eu acho que ainda a gente não toca muito bem, mas no começo vamos ver que era pior.
Ô, Marcelo. Para com isso, cara.
Marcelo. É que a gente faz playback.
Falei pra você, Marcelo. Não era pra gente ter desistido, cara. A gente devia tentar mais um pouquinho.
Assim juntá-las em oração. É hora de olhar os nossos pés, baixar a vista e contemplar o chão.
Vocês estão 12 anos na estrada e com certeza vocês gostam de música bem antes disso. Como é que vocês veem assim desse período a evolução da música cristã?
Alguns minutos atrás, há uma hora, duas horas atrás, a gente estava tocando e no final do evento que a gente participou, a gente estava conversando sobre isso também e sobre o impacto da música cristã, a chamada ainda por alguns música gospel, e como que a gente se sente também. Então eu acho que existe sim uma evolução. Aqui no Brasil ainda a gente tem uma dificuldade muito grande, mas eu acho que no norte, por exemplo, no norte, eu digo Estados Unidos, a gente não tem uma divisão tão clara entre música cristã e música e outros tipos de música, música que não seja cristã. Uhum. Até porque tem músicas, tem bandas de rock normais que são cristãs e que estão no mercado, e que chegaram aqui, até chegou a tocar em MTV, né? Eu acho que tem alguns exemplos disso. Da nossa parte, a gente torce muito que esse preconceito seja quebrado aqui. Eu acho que devagarinho tá, e a gente tá fazendo o nosso papel, né? De quebrar esse paradigma de que música, primeiro que existe música gospel, existe música, existe rock, existe valsa, e a gente toca rock, né? Então eu acho que a gente tá contribuindo para que esse paradigma de música cristã seja uma música de ouvir escondido ou de ouvir dentro de uma igreja só.
Cara, é legal isso porque antigamente eu nasci, assim, praticamente num lar evangélico. E eu, lá em casa, só tinha CD cristão, assim. Tinha muita música que eu gostava, música evangélica que eu gostava, só que eu não tinha coragem de mostrar pros meus amigos. Porque era, nossa, era muito brega. Era muito brega. Musicalmente era pobre demais, assim. Sabe aquelas baladinhas, aquelas levadinhas que ficava... Sabe, era muito ruim musicalmente.
Era funk, então.
Não, era tipo Cassiane, amor, corta, por favor. Sabe, ele faz a barreira, ele faz cair, ele faz levantar, ele faz surgir, sabe? Eu gostava dessas coisas. Então, só que eu não tinha coragem de mostrar pros meus amigos. E hoje eu tenho, assim, maior orgulho de pegar um CD evangélico, colocar no som do carro quando eu tô dando carona, passar músicas pro pessoal pelo celular, porque tá muito bom, musicalmente tá muito bom mesmo.
Tem muita coisa boa hoje, mas assim, com esse crescimento todo, né?
Ah, mas aí cresce lixo, cresce coisa boa, né?
Com a expansão veio muita coisa boa, que infelizmente são os menos conhecidos, né? Não é o que toca na rádio, não é o que toca nas igrejas, né? E com isso veio muito lixo também, que a gente tem que engolir aí em muitos lugares hoje em dia, né?
É verdade. E assim, o Golgo tem um trabalho marginal, vamos dizer assim, né? Está à margem, é um trabalho independente.
Sim.
É claro que a gente tem o apoio de um monte de gente que ajuda a gente, etc. Vocês estão apoiando a gente agora e tal, mas não tem apoio de uma gravadora, etc. Uhum. Claro que o Gólgota, de uma certa forma, a gente não tem como negar isso, é fruto desse movimento gospel que nasceu lá nos anos 80 e que começou a ser disseminado nas igrejas, né? E claro que esse movimento gospel lá trouxe grande abertura para outras expressões musicais no âmbito eclesiástico, né? E o Gólgota, de certa forma, é fruto disso, né? Não é nada quando a gente, na nossa igreja, lá nos inícios do década de 90, Expresso Luz tocou e tal. Tudo bem que Expresso Luz também é esse movimento mais marginal, né, independente. Mas mesmo assim, sabe, a gente começou a ter possibilidade de pensar expressões diferentes dentro da igreja. E o que a gente tenta fazer hoje, né? Contextualizar a nossa música, né? Que nem você tava falando, que ele varre, ele faz não sei o quê. A gente chegar e simplesmente cantar que ele é o leão da tribo de Judá, Rosa de Saron, a Rocha Eterna, é uma linguagem que não chega às pessoas que não são do âmbito cristão, né? Uhum. Então, acho que a grande coisa que o Gólgota tenta fazer, assim, é ser uma ponte mesmo entre a música e a espiritualidade, né? De uma forma que realmente as pessoas possam, sei lá, ter um contato com Deus, experimentar Deus, porque eu tô bem convencido que não é cantando que ele é a Rosa de Saron que a gente vai alcançar as pessoas.
Muito legal isso, cara, querer comunicar com as pessoas, né? Uhum. A maioria dos grupos grupos cristãos, eles conversam em código mesmo, né, cara?
Isso,
eles conversam. Quem é iniciado que entende. E é muito legal.
É a linguagem pra crente.
Muito legal.
É a linguagem pra crente. E aí, aliás, é um problema do Gólgota, entendeu? Porque o Gólgota não é nem da igreja, mas não é do mundão. Então, na igreja a gente não é aquele refrão que cola, que dá pra ser cantado nas igrejas, entendeu? Tipo, fechado chorando, sabe? Mas não é o som que vai tocar na rádio que não é crente também. Então, o Gólgota
fica no meio do caminho.
Nessa história, assim, né? A gente tenta ser uma coisa que, infelizmente, o mercado gospel, não, você tem que falar a linguagem gospel. A gente não
quer. Ah, cara, mas isso... o Via Crucis dá pra cantar na igreja.
Ah, o Via Crucis
é ponto fora da curva. Uh-huh.
Nossa, Via Crucis dá muito pra cantar na
igreja. Adriano é fã do Via Crucis. Não
haveria nova vida pra quem nele crê. Amor crucificado, mas além da cruz. Se ele não tivesse amado como ele amou, e não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu, e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida pra quem nele crê. Olhe para tudo, vejo.
Fiquei deprimida várias vezes, aí eu vi a cruz.
Ai, nossa, terrível. Várias vezes também não, né, Dri?
Não, é que foi no outro trabalho.
Ah, vida, né?
É. Faz 3 meses que ela conhece a banda. Aí ela já ficou deprimida várias vezes.
Se você for olhar ali,
presta atenção, rapaz.
Ele é tão fofo, gente.
Se você for olhar lá no MySpace, essa música Via Crucis tem tipo umas 1000 ouvidas a mais que a Anestesia, né? Que é, e essas 1000 vezes é da Adriana.
É eu? E mostrando pra todo mundo. Eu mandava Ctrl-C, Ctrl-V pra todo mundo. Escuta aí, escuta aí.
Legal.
Até no mural eu coloquei, né, amor? Uma pergunta meio esquisita, assim, que eu vou fazer. É que o diabo, ele tende a destruir tudo o que a gente quer fazer pra adorar a Deus, né? Todas as vezes que a gente vai gravar um podcast, sempre acontece uma coisa, sempre acontece um problema, é a esposa de um que cai no bueiro. É a internet que cai, sabe? É sempre dá uma confusãozinha. E eu sempre vejo que isso é uma das coisas do inimigo pra tentar fazer a gente desanimar. Aconteceram algumas coisas desse tipo com você? Assim, foi gravar, aconteceu alguma coisa com um, com outro?
Aconteceu sim, inclusive nesse segundo CD, a gente gravou em etapas, né? Ninguém da banda, com exceção do Marcel, todos os outros têm uma profissão diferente de músico, né? Uhum. O Marcel é a única pessoa que estudou música mesmo e levou adiante essa profissão, né? Uhum. E a gente gravou em Niterói, foi uma experiência muito legal, um pessoal muito fera. E, inclusive, isso tá intimamente ligado à qualidade do CD. Ficou um resultado muito legal mesmo, como vocês estão ouvindo aí. E a gente foi... primeiro, o batera e o baixo foram pra Niterói, junto com o Marcel, e fizeram as gravações. Depois foram as guitarras, e por último foram os vocais. E nessa terceira viagem, o Marcel, que tinha já ido nas duas primeiras, ele teve faringite. E ele gravou mesmo assim, fazia... gargarejo com
romã,
limão e pata de barata, uns negócios assim. E aí,
cara, ficou underground, né?
Rock, né, meu? Rock é tudo assim, né?
Ele gravou mas assim, acho que um sentimento comum a todos da banda foi que não tava tão legal, porque a gente conhece o Marcel e sabe que ele podia ter feito melhor, ele mesmo sabe disso. Bastante frustrante pra ele, principalmente pra ele, que ele já tinha se esforçado, se desgastado um monte com todas as viagens pra Niterói, e nessa vez, que era a vez dele, ele era a bola da vez, ele teve esse contratempo. tempo. E acontece, gente, acontece direto, não é? Esse é um dos exemplos. Mas
ele regravou, né?
É, depois ele regravou. Por isso
é
que ficou muito
bom. Deixar claro, né? É bom deixar claro que ele regravou. É.
Imagina se a gente escuta e fala, nossa, realmente ficou ruim mesmo.
E pra evitar o vício aí, quem já observou aí.
É por isso que chama anestesia? Então, vamos aproveitar pra falar do CD novo que estão lançando. Anestesia. Já fizeram lançamento esses dias aí, do Anestesia. Qual que é o tema do CD, se é que tem um tema geral pra...
Não, por que chama música? Anestesia? Começa por aí, né?
É, pode ser.
Bom, a intenção do nome Anestesia tem muito a ver com a música Anestesia do CD, né? O foco que a gente quis dar nessa música é naquela parte que eu não quero te oferecer mais anestesia, né? Descobri que na vida é necessário sentir. Então, essa frase fala muito nas vidas das pessoas, né? A nossa volta e tudo. Em que a gente parece indiferente com as pessoas, assim. A gente sempre tá anestesiado, sempre indiferente com o que o outro tá sentindo.
A gente vê a desgraça alheia, a gente vê nós mesmos acabando com o mundo, e a gente não faz nada, entendeu? Uhum. A gente vê a TV, vê o caso Eloá, que é o novo caso Isabela agora, né?
Uhum. É.
Fica tudo por isso mesmo. Tudo bem, foram 12 mil pessoas no enterro, mas não existe...
A vida continua,
não existe nenhum compromisso de ninguém com o próximo. Entende? A gente tá muito fechado na nossa bolha. A gente tá muito olhando pro nosso umbigo. Os nossos amigos só querem saber de ganhar grana. Os nossos pais querem saber de aproveitar a aposentadoria agora que estão chegando nessa fase. Eu não quero saber de... Eu fiz a minha vida, eu tô olhando pra minha vida, eu olho pra frente, não me importa o que tá do meu lado, nem o que ficou pra trás. Entende? Então, é esse sentimento assim, de que a gente tem que dar um basta e ver que a gente vive numa comunidade, que a gente tem que viver em comunhão, portanto, que faz a gente pensar assim, que eu preciso me relacionar com você, eu preciso sentir, eu preciso entender que você é diferente de mim, mas que a gente é um, né? Que nem diz o YouTube, já que
nossa,
vocês falam.
Nossa, que legal, né? Cara.
We're one not the same, que eu não sou melhor que você. Então, essa música acabou, eu acho que ela resume a todas as demais letras que a gente vai falando no CD. É a música, ela concentra o que a gente fala nas outras músicas. Relacionamento, seja um anjo pra alguém, sabe? Aquela coisa
de... A gente quer falar.
A gente não quer virar as costas pra que acontece, eu sofro, eu sou assassino, as pessoas tentam me matar, não com tiros, mas com palavras, mas eu quero continuar, eu não quero revidar, eu quero viver de uma forma diferente, sabe? A gente fala sobre pecado, reconciliação em algumas músicas, Via Crucis também resume isso, né? Então Anestesia é a música que concentra a ideia central do CD, né?
Ela é a espinha.
Ela é a espinha dorsal, em cima dos temas que a gente discute no CD, então por isso que ficou sendo o tema do CD, a música tema, e também porque ficou mais rock and roll, né? Não, Anestesia.
Nossa, que da hora. Cara, eu tô ficando mais fã de vocês, viu? Muito cabeça. Nossa, é uma explicação genial. Muito legal, parabéns.
Por isso que o Daniel que respondeu, ele é o advogado da banda.
Ah, esse é o Daniel. A gente tá ouvindo assim, mas é igual o pessoal quando começa a ouvir o podcast, não sabe quem tá falando, né? A gente tá assim também hoje. Estamos tentando identificar aos poucos.
Do que ouço e vejo, brigas compradas sem motivo nenhum, marcas que ficam das violências diariamente, uma nova dor.
Bom, eu tô ficando sim. Confuso nesse podcast porque eu ouvindo minha voz falando sem ser eu falando é muito complicado pra mim. Eu tô ficando meio perdido.
Ô, Du, silêncio, cara.
Esse é o Edu. Vocês estavam falando a respeito de lançamento de CD, não dá pra deixar de perguntar uma coisa. Questão de pirataria.
Qual que é a visão de vocês a respeito disso, a respeito da...
As músicas de vocês, né?
É, pode baixar ou não? A pergunta é essa.
É. Pode copiar e dar pros amigos
bola
ou não?
Bola na fogueira, bola na fogueira.
Olha, só lembrando que eu não copiei, eu coloquei o link do MySpace pras pessoas ouvirem.
Bom, primeiramente, se alguém quiser ouvir sobre pirataria, escute uns podcasts atrás aí que foi discutido isso, né?
Podcast número 11. Plim, plim, plim. A gente vai editar e a gente põe o número.
Na última reunião da banda, após um ensaio normal, fomos nós conversar, bater um papo. E decidimos que vamos disponibilizar o CD inteiro na internet. Okay. MP3, estilo do Underdot, né? Colocar PDF pro pessoal baixar, imprimir, autorizar cópia, correto? Uhum. Mas lógico, preferimos que o fim lucrativo venha pra banda pra ser aplicado na banda. Esse é isso que a gente quer fazer.
É, isso é interessante, porque todo mundo, quando o músico fala isso, nossa, que legal, ele vai deixar o CD de graça pra gente copiar e tal. Mas se o cara gosta da banda, ele tem que dar uma força pra banda ir pra frente, né?
Então, a gente se baseou na banda Radiohead, que ela fez isso no último CD dela. Ela disponibilizou na rede e falou assim, ó, você abaixa o CD, você baixa o CD, baixa o encarte e você faz uma doação de quanto você acha que o CD vale. Então a gente nessa mesma linha aí.
Uhum. Legal, legal.
Cara, o Teatro Mágico fez isso também.
Pois é, eles também fizeram isso.
Não sei se vocês conhecem o Teatro Mágico.
O Eduardo é fã do Teatro Mágico.
Nossa, eu gosto muito também, cara. Nossa, é muito legal. Então, eu fui no show do Teatro Mágico, eu comprei o CD e o DVD deles. E hoje já que sabia as músicas tudo de cor, né?
E eles são tão independentes que eles fazem o CD em casa, cara. É aquele CD gravado.
Nossa,
mesmo,
é
assim,
bem
sabe?
Tosco.
Não é nem prensado, cara. É.
O próximo CD do Bogota vai ser assim.
Ah, a da nossa banda também foi.
Beleza. Vamos disponibilizar o encarte da banda.
Qualquer dia a gente coloca uma. Nossa banda chama 3 dias. A gente coloca umas músicas pra vocês baixarem. A gente não coloca.
Se colocar, daí nunca vai voltar, cara.
Essa é a forma como a gente trabalha. Em primeiro lugar, a gente faz isso porque, como a gente já falou antes, a gente tem o privilégio, ou não, né? Eu acho que é um privilégio mesmo de poder contar com pessoas que sustentam o nosso ministério, né? Esse é um privilégio, com certeza. E também o fato que nós temos outras fontes de renda, né? Uhum. O Eduardo é engenheiro, o Carlão tem a empresa dele, é professor universitário, professor na PUC, Guilherme é programador de web, o Tarso é fisioterapeuta, eu sou advogado. E o Marcel vive como músico e também tem um ministério na igreja relacionado à artes. Então, ninguém vive da banda, né? Uhum. Isso aqui a gente faz ministerialmente. Então, isso permite que a gente faça dessa forma também, né?
Pra vocês tocarem nos lugares, como é que funciona? Vocês têm um cachê?
Caro. É caro, cara.
A gente não fala isso na web.
Ah, tá. Tem que ligar. Tem que entrar em contato direto.
Com o empresário, né?
Tem que direto com o empresário. Não, a política da banda é de não cobrar. Certo. A gente não cobra nada.
Nossa, vai chover de convite agora, aguarde.
Mas chame a gente que a gente quer conhecer, quer ir na tua cidade, quer fazer o...
Cara, vou levar isso pra Campo Grande, amor.
Tá? Não cobra cachê pra tocar. A única coisa que, obviamente, a gente também não faz, pagar pra ir tocar. Entendi. Né? Então, se você, quem tiver interesse, tem que conseguir pra gente aí um transporte, um colchãozinho em algum lugar pra gente dormir e um feijão com arroz. Uhum. Né?
Mas quantas toalhas e frutas frescas da estação.
Não, sem isso.
Eu já ouvi alguém falando isso, a gente tava no evento de música brasileira lá em Arujá, lá no mesmo JV.
E perdi esse, muito bom, queria ter.
Aí foi alguém lá na frente e falou, ó, tem muitos músicos aqui, nenhum deles cobra pra ir na sua igreja, então você pode convidar todos eles. Eles não cobram, mas a gente paga, né? Isso é legal, porque assim, tem que ser uma postura de quem convida mesmo, né? Se a banda tá abençoando a igreja, tá abençoando aquele evento que tá participando, merece receber por isso, né? Porque o trabalhador é digno do seu trabalho.
Porque a alma não morre.
Ô, meninos, eu vou fazer uma pergunta, mas essa é pras meninas ouvirem? Ah, gostou.
Ah, eu ia perguntar se você é solteiro. Ah, é.
Ah. Solteiro, casado, tico no fubá.
Eu tenho
Nossa,
mano. Vocês falaram que tem trabalho, que tem a banda.
Eu estou com medo, sacação. Lá vem.
Mas algum de vocês tem namorada ou é casado?
Ninguém da banda tem namorada.
Todos são casados.
Todos são casados.
Bingo!
E como é que... Ih, meninas, já era. E como é que... E como é que funciona, assim, a questão de
tempo
família,
pra esposa,
tempo pra
ela
esposa?
Ela quer saber isso, tempo
porque
da
eu sei como é bem difícil quando o marido tem ministério, assim, além do trabalho, sabe? Mas, assim, já teve algum conflito familiar? Como vocês lidam com isso, com o tempo?
Eu vou falar, eu sou o Guilherme, né? Eu sou o mais experiente da banda aí, com um casamento de quase 8 anos.
Olha isso.
Olha só.
E duas filhas.
Faz 3 semanas que eu não bebo.
Mas sendo bem sincero, cara, acho que nunca tivemos problemas, né? Ninguém teve problemas.
Oh, que legal.
Porque nossas esposas, elas entendem completamente nosso ministério. Elas
estão dando também.
Elas, inclusive, preparam comida quando a gente vai sair, quando a gente volta.
Cara, vou chamar as esposas de vocês pra gravar um podcast, viu? Vamos tirar as caras limpo.
Ah, mas hoje, toda vez que eu toco, eu recebo várias massagens.
Bom, eu não recebo massagem, mas olha, todos os outros agrados e beijos e abraços de filhas.
Uhum. Não, falando um pouco mais sério, quem tá falando é o Tarso. Ah. Acho que o grande segredo de funcionar bem o negócio é que as esposas, elas entendem e amam o ministério tanto quanto a gente. Então elas legal. Sabem que a gente vai ter viagens, a gente vai ter shows, a gente vai ter alguns finais de semana que a gente vai estar fora. E eu acho que o grande segredo pro conflito não existir é que elas têm que entender e têm que amar esse ministério como a gente, os músicos, amam. Porque assim, o Golgota é uma grande família. A gente é a banda, tem lá os 6 músicos e tem as 6 esposas. E elas são do Golgota também. E tem os filhos também, de alguns aí que tem filhos também. Então, pra funcionar e pra gente viver em harmonia, assim, sendo bem clichê mesmo, o negócio tem que funcionar porque elas têm que amar o gol junto com a gente, assim.
Que legal. E quando o Tarso fala elas têm que amar, é porque tem mesmo, é uma decisão consciente. Elas veem a gente fazendo isso, elas veem a gente se sacrificando e com o tempo elas vão fazendo parte. Porque quando a gente começou, nem todas existiam. Com exceção do Guilherme e acho que do Daniel, ninguém tinha namorada, né? Uhum. Mas com o passar do tempo elas foram absorvendo isso. Inclusive algumas coisas vêm delas, algumas partes de letra vêm delas, algumas ideias pra
eles. Ah, que legal.
É, bem legal.
E elas são unidas também, assim? São juntas? Sai pra ir na 25 de março.
Tem umas panelinhas.
Você tocou numa ferida, André.
Próxima pergunta.
La pergunta?
Então, falando ainda em questão de tempo, como é que funciona o envolvimento de vocês com a igreja que vocês participam? Porque imagino que o músico, final de semana, tá com um final de semana recheado de coisas e acaba não conseguindo se envolver muito com a igreja. Como vocês administram isso?
Tem uns que participam mais, uns participam menos, mas de alguma forma tá todo mundo envolvido na igreja, assim, seja com missões. Bom, o Marcel tá super envolvido, praticamente trabalha na igreja 40 horas. Uhum. Realmente tem um ministério muito forte na igreja, com jovens e tal. A banda em si não tem um ministério na nossa igreja, sabe? Então, individualmente, cada um serve mais ou menos tempo, seja no louvor, seja com missões, discipulado, grupos familiares, pequenos grupos, discipulado de adolescentes. Então, tem que ter esse envolvimento, né? Não tem esse negócio também de você ter ministério e esquecer que você tem uma casa, né? Que você congrega em algum lugar. E acho que ali a gente tem que, de alguma forma, servir também, né?
Isso é legal.
Na verdade, dentro da nossa igreja, nós somos reconhecidos como um ministério. Então, temos uma verba,
que legal.
A gente precisa e tal.
E todos são da mesma igreja?
Sim.
Legal.
Grande maioria. Legal. A gente nasceu todos na igreja luterana, né? De Curitiba. É. Mas por exemplo, o Eduardo, depois que ele entrou, ele veio de São Paulo, ele era da Igreja Batista. Sim, mas depois ele se converteu e foi... Mas assim, com o passar do tempo, a gente conhece outras igrejas. Talvez o Tarso começou a participar de uma outra igreja também. Mas a gente tem uma dívida muito grande com a nossa igreja. Ela sempre nos apoiou. Tanto é que o lugar de ensaio oficial era a nossa igreja. A gente ensaia num estúdio que construíram agora, ficou bem legal. Pô, a gente é super grato pra nossa igreja. Sempre acolheu e sempre contribuiu muito com a nossa banda.
Eu sou o Guilherme.
É Eduardo.
Eduardo? Eu confundo os nomes. Vocês tinham falado sobre influências de bandas cristãs, bandas não cristãs. Gostaria que vocês falassem um pouco assim sobre as bandas cristãs hoje, que são referência para vocês. Quem tá no cenário do rock cristão aí que merece ter atenção, além de vocês?
A gente não merece muita atenção, sim. Eu gosto e ouço bastante... Third Day, né? Não sei se é pra falar em âmbito nacional ou internacional.
No âmbito que você quiser.
No âmbito que você quiser, é Third Day.
DC Talk, gosto bastante. Eu considero o U2 praticamente uma banda com uma mensagem evangélica, né? Então eu também gosto bastante disso. Agora, eu respeito muito o trabalho da Oficina. Eu não sou, atualmente não sou mais tão fã deles, mas eu já gostei muito de Oficina. É que acho que é uma fase, né? Tem aquela fase mais molecão que eu gostava bastante de Oficina. Fruto Sagrado também, eu vi muitos esses caras aí, todos. E agora, na verdade, eu não tenho acompanhado muito essas bandas, né? Uhum. Mas são bandas que fizeram história e parte da minha vida.
Aqui no Sul, tem algumas bandas também, e a gente até, sem privilegiar muito, mas dando uma lembrança da banda Acesso, que é de Criciúma, e hoje eles estão quase todos concentrados em Florianópolis. Acesso. Sim. É uma banda que tocou muito com a gente. Todo ano a gente se encontra, ou eles vêm tocar com a gente aqui, ou a gente vai tocar com eles lá, ou em outro lugar. Eles fazem também um rock meio inglês, mas é uma banda muito legal, vale a pena conhecer também.
Legal.
Vocês não falaram ainda sobre o nome da banda, perguntinha clichê, né? Por quê?
Por quê? Por que Golgo?
Não responde mais.
E por que Golgo tá com TH?
Deixa eu contar, outro dia a Adri achou o Golgo e falou, nossa, como tá esquisito essas músicas do Golgo.
Liar of Golgotha.
Não, é MySpace / Golgotha só, é outra banda.
É, outra banda. Tem uma banda que chama Liar of Golgotha, ou seja, o mentiroso do Golgotha, que eu acho que tem a mensagem exatamente oposta nossa, que eu acho que são esses caras.
Gente, que horror.
Tá, não precisa responder isso, né?
Lógico que precisa responder.
Ué, o que, que é o Golgotha?
Bacana, uma pergunta bacana, deixa eu falar.
Não, deixa os caras responder.
Tá bom, então, não, eu pensei que era óbvio, mas se tem uma história, tá bom. Então,
deixa eu falar agora eu vou falar. Tá. Não, agora eu falo. Claro, a maioria do pessoal que é do meio crente sabe que Gólgota é o Calvário lá, literalmente significa Monte da Caveira, que foi onde Jesus morreu, etc. E basicamente resume a ideia de que o mais fundo do poço da humanidade foi aquele momento em que a gente crucificou o próprio Filho de Deus, né? Mas ao mesmo tempo é o lugar da redenção do ser humano, porque foi ali que se rompeu o véu que existe entre a terra e o céu, né? Que virou livre acesso a Deus. Então é esse que é o lance do nome, assim, é a nossa queda, mas a nossa redenção. Então é mais ou menos isso.
Bacana.
Você viu? E não queria perguntar, hein, amor?
Ele colou essa resposta, ele estava lendo.
Digita Google e aparece logo, tá lá, tá escrito.
Mas é exatamente isso que eu tô procurando.
Galera da banda, outra pergunta.
Tá na orelha essa resposta.
Vocês não têm um selo, assim, né, pelo que vocês falaram. Vocês são independentes, assim, totalmente? Como que funciona? Vocês têm algum tipo de distribuição? São selos.
Eles têm o selo do Espírito Santo.
Oh, fora isso.
Eu trabalhei nos Correios.
Desculpa, brincadeira. Qual que é a pergunta séria aí?
A pergunta?
Vocês vendem onde o CD de vocês? Onde que alguém aí que gostar pode conseguir ali? De graça.
Então, hoje a gente tem um canal de distribuição comercial ainda restrito, né? A gente precisa de parceiros. Hoje a gente faz isso através do nosso site, né? Então se alguém quer comprar nosso CD, entra no site ali, mas a gente precisa de parceiro. Então se tem sites, o Gui até colocou em alguns sites esses dias aí, ele já vai falar. Sites que comercializam CD, a gente coloca. Se tem lojas também que tem interesse, a gente pode conversar também sobre isso. Pra gente é interessante alastrar o CD, só que como a gente não tem a força de uma gravadora e de uma distribuidora também, aí a gente tem que correr sozinho, né?
É, mas a gente tá, já combinou com o pessoal do Gospel Store, tá? cdgospelstore.com.br. Já conversamos lá com o Wilson, lá a gente tá enviando aí cópia do antigo e do novo também.
Legal.
Já está a caminho.
Legal.
Mas vocês ainda não falaram o site de vocês, qual que é?
www.golgotha.com.br.
Golgotha.
Só lembrando que Golgotha é com PH. E você ainda não explicou por que é Golgotha com PH.
Pra dar um Xiaomi, né?
Tem uma igreja chamada Golgotha.
É por causa da simetria. Sem o H ela não ficava muito simétrica.
Ah, numerologia.
A gente não sabe por quê.
Tá joia,
mas quem souber ganha um CD.
Ah, eu sei, então, eu sei. Porque já tinha o domínio Golgotha com BR.
Não, na verdade, quando o Golgotha, quando foi dado o nome do Golgotha, era farmácia se inscrevia com PH também.
Tá aí, vamos adotar essa resposta agora.
Muito boa. Ai,
vamos agora falar dos próximos projetos, sonhos e propostas da banda.
Bom, DVD ao vivo da MTV, o acústico.
Isso,
Unplugged.
The Best Of e Remixes também.
E o perfil?
Eu acho que vocês podiam fazer parcerias.
A gente acabou de lançar esse último CD, o segundo CD. E é claro que a gente não quer mais esperar tanto tempo pra lançar um terceiro. Então a gente já tá, na nossa cabeça, a gente já tem em mente compor mais e preparando devagar. Mas claro, agora o trabalho é divulgar esse CD, apesar de muitas músicas já conhecidas, mas levar o CD, vender o CD, espalhar a palavra, ou melhor, as letras, a música, por todos os cantos que a gente puder tocar, né? Então, o nosso plano mesmo, a gente não tem muitos planos a longo prazo, porque isso, a mão de Deus, ela, cada vez ele decide uma coisa, quer dizer, na verdade ele decide uma única coisa e cada vez a gente decide as nossas coisas, achando que a gente está no caminho certo, mas às vezes Deus leva a gente para um canto, depois leva para outro canto, e é assim que ele quer mesmo.
Na verdade, esse negócio de planejar é um desastre na banda, assim. Eu, com 18 anos, cara, tinha projeto de, pô, viver de música, ser a banda do momento, tocar ao lado da Oficina G3, esses caras, assim. Mas até os caras me chamavam aqui de lunático na banda, que...
Eu não vou entrar nesse assunto.
Mas, de tanto que eu viajava, assim, na maionese, e com o tempo, realmente, eu fui colocando o pé no chão e os caras me xingando. Pô, cara, bom aquele tempo que a gente podia sonhar e sonhava com coisas boas, né? E
tô chorando,
tá? E depois, cara, que realmente os caras abriram, falaram, pô, Guilherme, a gente sente saudade desse tempo. E pô, depois que a gente teve esse processo, a gente realmente percebeu que esse negócio de fazer planos e querer divulgar o CD, às vezes com aquela mente meio... Nunca a gente teve mente comercial, assim, sabe, de vender milhares e tal. Mas a gente realmente, nosso objetivo era espalhar o nosso CD e fazer a diferença nas vidas das pessoas. Então, se tivesse dentro desse propósito, tivesse dentro do nosso alcance, a gente queria fazer isso. Mas Deus é que conduz as coisas, não a gente.
Que tipo de lugares vocês tocam? Eu sei que vocês vão falar onde convidar a gente toca, mas até hoje, assim, quais foram os lugares mais diferentes que vocês já tocaram?
Olha, o mais diferente pra mim, Eduardo, foi o Gospel Pub.
Nossa. Gospel Pub, entretenimento cristão, velho. Isso é muito bom, hein?
Balada gospel. Aliás, é um tema bacana pra discutir outro dia no podcast. Mas realmente, a gente entrou num...
duas vezes.
É, a gente entrou duas vezes em algum dos eventos.
Aquela festa,
não começa a falar os nove, né, cara? Como é que os caras estão ouvindo? A gente toca, que nem você falou, você resumiu bem, né? A gente toca em qualquer lugar que chamaram a gente. A gente já tocou em igreja, já tocou em festival de música crente, que ia desde coral infantil até coral terceira idade. A gente toca em escola. A gente acabou de vir de um show na PUC, na Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, então, que era um evento, assim, evangelístico. Tocamos em praça, no Largo da Ordem aqui, na Boca Maldita, em Curitiba. Mas... chama Boca Maldita, é um lugar aqui.
Gente!
Mas é bacana, Mas as pessoas, quando chamam pra gente fazer uma parceria, normalmente preparam um eventozinho, assim, né? Pode ser dentro ou fora da igreja, mas a gente sempre prefere que seja fora da igreja, pra pessoas que vêm de fora, pra pessoas que não tenham essa primeira barreira já, né?
É, exatamente. Pra não assustar já de cara.
Tocamos em acampamento, às vezes a gente faz aqueles acampamentos que a gente leva a palavra, leva o estudo, leva o louvor, leva show.
Então, legal.
Leva que legal,
recreação.
Cara.
Recreação. E utilidades, assim.
Bombril. Isso aí que vocês falaram é muito legal, porque tem muita gente que tem ideia de que as pessoas, principalmente os roqueiros, né, são vazios, né? É sério, desde adolescente eu gosto muito de ir em show, e até eu, assim, tinha a ideia de que o povo lá de cima do palco era muito vazio, assim, muito vazio mesmo. Uhum. E aí vocês falam que vocês levam a palavra também, que vocês têm a própria definição do CD de vocês mesmo, Anestesia, então é legal pra quem tá ouvindo isso, pra saber que músico não é vazio, ou melhor,
legal. Nem todo músico é vazio. Firmeza, mano.
Olha, eu vou dizer mais, o Eduardo tá bem cheinho, viu? Se existe esse comentário, é porque em algum motivo ele tem, né? Em algum momento a gente enseja esse tipo de comentário. Por exemplo, o cara é um excelente músico, né? Ele acabou de se converter. E aí chega na igreja e logo de cara, só porque ele é um excelente músico, já joga o microfone na mão do cara, né? E realmente, a gente vai crescendo na fé, crescendo na palavra, num processo, né? Então, às vezes, não é nem culpa do roqueiro, é culpa da administração da igreja, que às vezes joga o roqueiro, o músico, numa situação constrangedora, e ele tem que fazer fazer um papel que não é dele, muitas vezes, né? Nesse, especificamente, assim, o Marcel é um cara que tem muito conhecimento bíblico, um cara que dá aula em faculdade de teologia, sabe? Então é um cara que domina muito a palavra e, sei lá, ao longo de 12 anos de Gólgota, a gente acabou aprendendo alguma coisinha também. Então, assim, é legal, né? Você, quando o Senhor te dá autoridade pra falar, e você tem que saber que quem vai fazer a obra é ele, né?
Pra mim, por exemplo, quando a gente encara esse tipo de atividade, de ir num retiro, levar pra palavra, pra mim é um desafio. Porque eu tenho a tendência de me acomodar com a minha guitarra e tá ótimo. Então, muitas vezes Deus usou esse momento pra me ensinar coisas da palavra dele, onde eu pude crescer muito. Então, vale muito a pena esse tipo de coisa.
Tá, uma coisa muito legal é que a gente pensa assim que o Gólgota sempre foi uma coisa pra fora da banda, pra as outras pessoas ouvirem a música e tal. Mas é, pra nós, realmente, nesses 12 anos, o que fica mesmo é que deixa de ser uma banda, sabe? E vira uma família, vira um culto, vira uma conversa de amigos, pô, vira um louvor, é um momento que a gente tem comunhão entre irmãos. Muitas vezes a gente não pode ir na igreja, mas isso não chega a gente sentir falta da comunhão porque a gente tem a banda. Então, até mesmo muitos de nós passaram dificuldades. É, por exemplo, Tarso, um dia a gente foi lá, o cara tava com muito problema e tal. Pô, a gente sequestrou o cara, o cara ficou só com uma roupa e a gente foi pra praia, assim, com ele, fizemos um retiro espiritual, assim. E,
ah, que legal.
Foi super legal. E a banda, eu acho que pra nós é a nossa igreja, na verdade. A gente faz desse momento sermos igreja de Cristo.
Não deixa de ser, né, cara? São pessoas reunidas em nome do Senhor.
Do Senhor, porque onde estiver dois ou três...
É. Imagina seis, então,
hein? Música é uma coisa que chama atenção de muitas pessoas. E se tem uma coisa que todo mundo quer ser dentro da igreja, é músico. Eu queria saber qual que é o conselho que vocês dão uma pessoa que quer, uma pessoa que está começando com um ministério, com um trabalho de música em uma igreja, porque vocês já têm uma experiência, o que vocês podem dar de conselhos para essas pessoas?
Finca o pé na rocha, né? Não tem, acho que tem que procurar acompanhamento. Na minha experiência, eu sempre tive vínculos com a música dentro da igreja. Mas, não sei, por algum motivo, Deus sempre colocou pessoas no meu caminho que puxaram a minha orelha, sentavam junto comigo, oravam comigo. E eu fui aprendendo. Fui aprendendo a me colocar no meu lugar, a entender o que eu estava fazendo ali, pra quê, pra quem, como eu deveria fazer aquilo. Não que eu já sei, saiba tudo, ainda estou aprendendo, mas acho muito importante essas pessoas que caminham com a gente, de mãos dadas, ensinando, mostrando pra gente aquilo que a gente precisa aprender e puxando a orelha mesmo, exortando mesmo, porque senão a gente acha que tem um rei na barriga.
É muito bom isso de fincar o pé na rocha, porque geralmente quando alguém quer começar uma banda, o que ela pensa é na fama, no sucesso, nas menininhas, né? Quando o propósito
é na
deve
igreja,
ser...
É isso?
Ah, claro, com certeza.
Ixi, quando a gente tinha banda, minha filha...
Ah, nem sei que isso aqui já era meu, viu?
É importante, claro, a gente tem que sempre pensar que qual que é o objetivo? Ser músico dentro da igreja pra ficar bonitinho, pra pegar as menininhas ou pra louvar. Então tem que ter isso bem claro. Só que, tá bom, quero ser músico na igreja pra louvar, mas a gente tem que, tudo que a gente faz pra louvar o Senhor, a gente tem que fazer com excelência. Então o que a gente sempre diz, pô, a gente, imagina 12 anos, a gente, apesar de 12 anos de banda, cada dia a gente se fala, poxa vida, erramos aqui, erramos ali, precisamos melhorar nisso, precisamos melhorar naquilo. Então a gente tá em constante busca de melhoria, de aprender a tocar alguma coisa, aprender uma escala nova. Então é importante que, apesar de entregar nas mãos de Deus e dizer eu quero fazer um som para louvar o Senhor, mas também se dedicar em apresentar alguma coisa pro Senhor com excelência, né?
Então vamos terminar com uma promoção. Tem CD novo, o pessoal tem que ganhar esse CD, né, gente?
Opa, opa. Então, o Gólgota tá fazendo uma promoção aqui com o site irmãos.com. E aqueles ouvintes do podcast que mandarem o seu comentário pro podcast e nele inserir um trecho de voz cantando um pedaço de qualquer música, vai estar concorrendo a 3 CDs da banda, tá? Então manda lá o teu comentário, desce a voz, se mandar vídeo vale também, pode fazer guitar, air drum, se vira nos 30 pra ganhar o CD do Gólgota aí, beleza, galera?
Manda pra podcast@irmãos.com, a gente vai avaliar, se tiver mais de 3 a gente sorteia, se tiver só 3, cada um vai ganhar um CD, né?
Ah, são 3 CDs, é um pra cada um?
É, um pra cada pessoa.
O que você vai fazer com três CDs?
Dá de presente.
Dá de presente.
Mas é aí, então, queria só agradecer a você, Paulinho, pessoal. Foi um prazer entrar em contato com vocês, comunicar. Adriana, foi um prazer enorme conhecer sua voz rouca. Né? Ai, deve dar um altos luz aí.
É a nossa Sabrina Gospel.
Sério, muito legal que vocês deram esse espaço pra gente. O podcast tá lindo, muito bacana. Eu já ouvi alguns, não
já
sou tão
fã
quanto o Guilherme, confesso.
Já voltou.
Votei em vocês. Votei. Vocês estão de parabéns e obrigado por terem dado esse espaço pra gente. Galera, acessem lá golgota.com.br. Tem comunidade no Orkut, tem MySpace, que é MySpace/BandaGolgota, né? MySpace.com/BandaGolgota.
Ah, escuta
a Um monte de jeito pra vocês entrarem em contato com a gente e a gente tá louco pra tocar aonde você chamar a gente aí. Com certeza queremos estabelecer parcerias pra levar aí, quem sabe, alguns pro céu, né? Quem sabe.
Obrigado aí. Eu fiz o contato com vocês e eu fiquei muito feliz por ouvir o podcast e realmente, pô, é diferente, é uma coisa, uma mídia muito, muito boa, porque você não precisa ficar lendo, não precisa ficar vendo, você pode fazer o que você tá fazendo, andando na rua e curtindo isso aí. Então é muito legal essa iniciativa, principalmente pelos temas que vocês têm aí. Vocês estão de parabéns, são muito sérios, é um trabalho muito sério, apesar de apesar do Eduardo aí do outro lado aí.
Pô, não, é mais estranho, cara. O Juliano fez uma pergunta e ele mesmo respondeu, cara.
Fica aqui o nossa benção pra vocês. A gente abençoa vocês aí. Né?
Amém.
E vocês continuem esse trabalho que é muito importante para o fortalecimento da nação cristã e para as pessoas que estão querendo conhecer um pouco mais de Jesus.
Legal.
Também a gente coloca aí a nossa mão aí para o que vocês quiserem também.
A gente quer um link no site de vocês.
Oh. faz. Sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz?
Juliano,
oi,
dá teu e-mail. Cara, a gente se achou, velho. E-mail na mesma.
Faz a árvore genealógica dele, né?
Fazer teste de DNA, cara.